Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Nesta temporada, estamos falando sobre Elixir em produção, conversando com pessoas que estão usando Elixir em empresas e organizações do Brasil e do mundo. Este podcast conta com o apoio da Stone, tecnologia financeira feita com e para quem empreende no país. Olá, este é mais um episódio do podcast Elixir em Foco. O tema desta temporada é Elixir em produção. Hoje vamos falar com Jader Correia e Anderson Konzen, da Árvore. Tudo bem, Jader? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
Tudo bem, Adolfo. Prazer estar aqui. Sou Jader Correia, CTO da Árvore, tenho 40 anos. Cresci na Árvore faz um pouquinho menos do que um ano, 11 meses exatamente, para ajudar a transformar a educação. E depois de ter uma longa caminhada na tecnologia, passei por muitas empresas de tamanho muito grande, muito pequeno, startups lá fora, startups brasileiras. Depois de viver muitas histórias diferentes, resolvi viver uma história aqui com o pessoal da Árvore.
Muito legal. E agora é com você, Anderson. Você pode se apresentar também para as pessoas que nos escutam. E claro, tudo bem?
Claro. Tudo bem, pessoal. Bom, meu nome é Anderson Konzen. Eu estou na Árvore fazem quase 3 anos. Nesses 3 anos foi basicamente o que eu coloquei e comecei a lidar com Elixir em produção. Né? Até então, nunca tinha trabalhado com Elixir. E acho que da minha parte também, eu sou formado em engenharia de computação, já passei por vários tipos de empresas, né? Web, impressora, carro. E hoje, né, nesses últimos anos, eu estou mais focado praticamente sistemas web, né? Essa seria uma introduçãozinha minha básica.
A minha pergunta é para o Jader. Eu gostaria de saber o que é a Árvore, né? Tipo, como é a empresa de vocês, qual é o nicho dela, né, de mercado, né? Poderia falar um pouco sobre?
Claro, a Árvore é uma edtech, então é uma empresa de tecnologia focada em tecnologia para a educação. A Árvore nasceu da junção de duas empresas, Árvore de Livros e Kuten, que se juntaram em 2019. Com objetivos similares de levar a leitura e facilitar o ingresso de mais leitores no nosso mundo de educação. Então a gente tem duas verticais, uma vertical que é focada em livros, que é a vertical original da Árvore de Livros, e uma vertical que é focada em periódicos, que veio da Gutenberg originalmente. A Árvore foca em facilitar a vida do professor, para que ele tenha condições de incentivar o aluno, trazer mais leitura para a sua vida. A gente acredita que a leitura transforma a vida das pessoas, então, quando mais uma pessoa adquirir o hábito da leitura, melhor essa pessoa pode vir a ser no futuro.
Anderson, como que vocês utilizam o Elixir na Árvore?
Bom, uma coisa que eu não comentei aqui na minha introdução, mas hoje eu atuo como Tech Lead Back-End. Então, na Árvore, nós temos dois times separados, front e back. Então, Elixir a gente usa basicamente no back-end. Nós temos três aplicações principais, três aplicações que compõem a nossa plataforma, basicamente, e uma delas, que é a principal, ela foi construída usando o Phoenix. Então, quando eu entrei na Árvore, já há 3 anos atrás, essa aplicação ela já existia, né? Então ela já vem de um tempo. E essa aplicação, como eu comentei, ela foi construída usando Phoenix na época, e ela expõe algumas APIs, GraphQL, REST, principalmente para os clientes web e mobile. Né? Então, os clientes eles são escritos em React, React Native, e basicamente essa aplicação, né, principal, quem usa a Árvore, né, quem entra na plataforma, por exemplo, acaba eventualmente caindo nessa aplicação que roda o Phoenix. E as aplicações legadas, a gente tem, também tem outras linguagens, né, outras plataformas que rodam ali, mas a nossa principal mesmo é a gente roda Phoenix.
Essas legadas, vocês têm algum plano de migrar para o Elixir ou não?
Temos planos. Vai muito. A gente tem um trade-off hoje em dia que é conseguir atender as demandas de produto, né? Esse mercado de edtech, ele está crescendo muito nos últimos anos, nos últimos tempos, né? Ainda mais com a pandemia, para nós, assim, deu para notar bastante uma demanda maior, quando o pessoal fica mais em casa. Então, a gente tem que sempre fazer, tipo, um peso entre entregar demandas de produto, novas features, por exemplo, fazer o nosso ongoing, né, dos produtos atuais, e também lidar com essa parte legada, né? Então, hoje tem uma plataforma mais legada que a gente está começando a pensar em trazer, né, para uma tecnologia mais moderna. E, assim, a gente não decide nada ainda, mas, eventualmente, se a gente manter a nossa stack principal, ela vai ser escrita em Elixir, provavelmente, né? Ou vai, eventualmente, fazer parte dessa aplicação maior, né? Então, assim, normalmente já acho que pode comentar, mas acho que quando a gente pensa em reescrever ou modernizar umas aplicações, acho que o primeiro pensamento é eventualmente trazer para essa stack, né?
Esse é o caminho mais curto que a gente tem, porque a gente já tem o conhecimento dentro da equipe. Nosso maior desafio para fazer esse caminho acontecer é o acréscimo de mais desenvolvedores na equipe. A gente tem que crescer para conseguir atender mais demandas da arquitetura. E é óbvio, né? É muito mais fácil fazer isso com o conhecimento que já tem em casa do que acrescentar uma nova tecnologia, acrescentar uma nova complexidade, distribuir mais conhecimento. Isso acaba gerando mais interações e toma mais tempo até o onboarding acontecer e aquele novo serviço, aquela extração ou aquela resquita do legado acontecer de fato. Existe um objetivo. Até o momento a gente não chegou e parou para reescrever, mas a gente está... O norte está lá. E assim que a gente tiver condições de, ok, vamos ter força de trabalho, tração, aí nós vamos fazer essas reescritas.
Então, Anderson, você acabou de comentar que a aplicação principal é feita com Phoenix, né? Mas quais são as outras bibliotecas que vocês usam? Não só nessa aplicação principal, mas também nas outras duas aplicações.
Assim, acho que das principais de bibliotecas, né? É uma aplicação Phoenix... assim, bem tradicional, digamos assim. Acho que cabe salientar que a gente usa o WebSynth, então para prover a nossa API GraphQL. A gente está usando a versão um pouco mais antiga, ainda a gente não migrou, a gente está na... Bom, na 1.4, alguma coisa, acho. Eu posso estar errado. Então a gente usa o WebSynth, nós temos também... a gente usa Bamboo, para mandar e-mail, acho que tem duas ou três libs maiores nesse sentido, assim, de e-mail. A gente usa Bamboo, a gente também usamos AWS para fazer comunicação com S3, com a AWS. De parse de JSON, a gente usa o JSON, que acho que é a lib... que hoje, quando alguém roda, né, a instalação, faz a criação de um projeto Phoenix por default, é a lib que eles colocam como convenção. E além de, é claro, né, a gente também trabalha com banco MySQL e Postgres. Então, a gente tem MySQL, Postgres. Essas, assim, são libs de produção, digamos assim, né? Acho que é nessa linha que tu perguntou, né, Matheus? Essas principais bibliotecas que a gente usa, né?
Isso, exato.
E, bom, e para teste, nós temos, a gente usa o Credo para fazer uma análise, né, de saúde do código ali. A gente não usa todas as regras que ele impõe, né? A gente está usando aos pouquinhos. E usamos Mox, Ex Machina, fazer factories. Tem uma lib legal que é o Assertions, que a gente também usa algumas coisas, que ele traz alguns comandos a mais do que o XUnit provê em termos de asserts, né? E acho que essas são as principais. A gente tem o Jalixir, mas a gente não usa o Jalixir para fazer análise estática. Assim. No código em si, a gente está tentando cada vez mais priorizar essa questão de escrever as specs, ter os tipos, mas a gente ainda não chegou num ponto em que a gente consegue rodar o Jalixir, o Jalizer e ter tudo funcionando, né? Tudo funcionando, eu digo assim, um reporte legal que eu consiga extrair coisas boas ali. É mais para a questão de organização de código mesmo, para os devs. Então, eu diria assim que é um conjunto de libs bem tradicional de uma aplicação web, né? Do meu ponto de vista.
Sim, sim, eu concordo. Geralmente é o que... Algumas libs já vêm por padrão, né, no próprio Phoenix, e os outros são as mais usadas.
Uma pergunta para você, Jader. É a questão do Erlang. É mais uma curiosidade, que eu lembro que você já é o terceiro CTO que a gente entrevista aqui no Elixir em Foco. Eu não lembro de ter perguntado isso para os outros dois, mas aproveitar que você está aqui e perguntar. Vocês usam Erlang na árvore? Existe alguma coisa onde a equipe precisa colocar a mão em Erlang mesmo e não apenas no Elixir?
Ainda não chegou essa necessidade, tá? Já tive essa necessidade no passado, em um projeto de uma escala muito grande de uma empresa de Londres. Aqui na árvore ainda não. E o Erlang é bem trabalhoso de se trabalhar. A sintaxe não é nada legal, não sei se vocês já experimentaram, ele é bem complicado, tá? Mas é muito interessante a ferramenta. O Anderson pode me corrigir aí se a gente tiver alguma coisa. Eu não me lembro de nada que a gente tem que chamar com a sintaxe do Erlang.
Não temos.
E como é que foi, Jada? É a decisão, não sei se você já estava na árvore quando se tomou a decisão de usar Elixir.
Não, foi um antecessor meu que tomou a decisão. E por um caminho de a árvore estar usando Rails no momento e Elixir ter surgido, imagino que tenha sido o motivador, tenha sido a curiosidade, a vontade de experimentar essa tecnologia. Aí a vertical principal, que era somente a árvore de livros, começou a ser migrada para o Elixir. Mas não tenho noção dos motivos que mais no detalhe, que, né, trouxeram essa tecnologia aqui para a árvore. Anderson, tu tem alguma notícia? Tu tem alguma noção sobre isso? Chegou a trocar alguma ideia com o pessoal sobre isso?
Eu não me lembro na época mais, porque quando eu entrei também, né, como eu comentei, a árvore, a aplicação principal, ela já existia, né, como aplicação Phoenix e Elixir. Mas eu acredito que foi isso que o Jader comentou mesmo. Assim, a experimentação de uma tecnologia nova. E também acho que era o foco da questão de que o Phoenix, né, como selling point dele, assim, era a questão de ter essa questão que o Rails há um tempo atrás, ou ainda tem hoje, né, de questão de performance em nível de thread e tal. E o Elixir com essa questão de também de cada request ter o seu próprio processo e ser bem rápido, né, isso aí acho que foi um ponto que fez com que a gente acabasse migrando de Rails para Elixir na época.
Mas se fosse uma decisão de vocês, Jader e Anderson, primeiro Jader, vocês usariam hoje, escolheriam usar Elixir?
Isso é polêmico. Vamos começar a polêmica no programa. Para ser bem, bem sincero, o que nós utilizamos hoje de tecnologia e a nosso volume, nosso throughput, a gente conseguiria atender com qualquer tecnologia mais recente do mercado. Por quê? Porque o Elixir performa demais em comunicações de real-time, ele é muito barato para isto. Mas o que nós temos de tempo real hoje não compensa. Óbvio que mudar é uma situação diferente, mas no começo, agora, para começarmos do zero, não teria muita diferença em a gente usar uma tecnologia diferente. Tá? No final das contas, a gente tem uma API, a gente tem um consumidor web, a gente tem um consumidor mobile, então a gente tem que ter comunicação assíncrona. Não necessariamente a gente está na árvore usufruindo daquilo que o Elixir nos traz de melhor. No final das contas, mesmo a gente tendo... Estou dizendo que é polêmico por quê? Porque se a gente começa hoje a utilizar o Phoenix, começa uma aplicação, o tempo de resposta é muito baixo. É muito menor do que uma API Node.js ou Ruby on Rails. Mas no final das contas, a tua aplicação não é somente isto. Tem comunicação com outros third parties. Tu tem o próprio banco de dados, por exemplo. Esse cara vai adicionar no teu tempo de resposta. No final das contas, pode ter algum ganho, não necessariamente vai ser representativo para o teu cliente final. Para escolher nesse momento, seria uma questão do tipo, qual é a força de trabalho que eu consigo montar mais rapidamente para construir o meu MVP e validar a árvore? Não, ó, eu preciso usar Elixir com Kubernetes e Elasticsearch e sei lá o quê. Assim que você decide uma tecnologia. Meu problema é, preciso construir uma aplicação que processa o livro, dá a leitura, tem segurança e é fácil de implementar e fazer uma UX legal. Bastante ferramenta por aí que faz isso. Mas a árvore está crescendo bastante. Esse volume vai vir. Então não necessariamente a gente está numa situação ruim hoje. No final das contas, o que é que nós vamos fazer? A gente vai tentar usufruir do que o Elixir nos traz de melhor numa arquitetura que separa as responsabilidades por serviços. Hoje a gente tem monolitos. Uma aplicação que lê o periódico, uma aplicação que lê o livro, tem uma outra aplicação que faz sessões e a entrada do usuário para a escolha de que vertical que ele tem. A gente pode quebrar isso em menores unidades que vão ter maior performance. Aí a gente vai começar a usufruir melhor do Phoenix.
É a minha versão também, Edu?
Sim.
Vamos lá.
hoje em dia eu sou da opinião do Jader também. Assim, só contar um pouquinho, entrar um pouquinho na minha história, né? Por que eu quis trabalhar com Elixir, né? Acho que é um. E acho que a minha história ela é muito parecida com de muitas outras pessoas, né? Antes de trabalhar com Elixir, eu trabalhei alguns anos como desenvolvedor Android e Java. E acho que tem muita gente desse mundo Java, por exemplo, que acaba migrando para Ruby, Elixir, né, ou outras. E na época, para mim, foi uma coisa. Enfim, eu trabalhava com projetos, de certa maneira, legados, né, era um ongoing. Então, tu acaba meio que ficando num patamar ali que é sempre mais do mesmo, né? Tu não vê assim aquela. Tu acaba perdendo uma certa motivação. E ao mesmo tempo, né, a tecnologia, ela tá todo dia aparecendo coisa nova para brincar, para te motivar, enfim. E o que mais me pegou, assim, foi a questão de sintaxe, a questão de ser mais dinâmico, né? E isso o Ruby também fornece. Tanto que o meu primeiro, antes de Elixir, o Ruby que me chamou muita atenção, assim. Depois de vários anos sem ter contato, né, com Rails, e depois eu meio que redescobri assim, e para mim começou a fazer muito sentido, né? Então, acho que duas coisas, né? Uma fez sentido para mim naquele momento, né? Essa sintaxe, essa coisa mais dinâmica, e a questão de ter alguma motivação extra, né? Uma motivação nova. Claro, dado aquele contexto que eu estava. Agora, num contexto, né, de uma empresa que nem o Jader comentou no nosso caso, né? Nós não temos assim uma necessidade de atender um throughput gigante, né? Claro que a gente quer, aqui a gente tem planos para ter bastante throughput, né? A empresa, um dos objetivos da empresa é quanto mais né, leitores a gente conseguir alcançar, a gente vai estar fazendo o nosso papel, né, com relação à educação. Mas hoje eu acho que é bastante importante assim levar em conta a escolha de uma tecnologia baseado não só simplesmente num hype ou, né, o que é mais legal no momento. Então, eu também acho que hoje em dia eu pesaria bastante a questão de o que é um negócio, né, o que se precisa entregar para um negócio. E também acho que provavelmente vai surgir uma questão relacionada também à força, né, devs, contratação, então essas tecnologias de nicho acabam sendo mais difícil, né? Contratar e ter pessoas boas. Então, acho que hoje eu também iria para um caminho meio assim. Se está performando, se está entregando, acho que continuaria ali, né? O Rails, por exemplo.
Boa. A próxima pergunta veio do Rafael Korski. Desculpa se eu errei seu sobrenome. Mas ela veio do Twitter, né? E são duas perguntas em uma, né? A primeira é, como funciona a parte do gerenciamento e a governança de bibliotecas em sistema Elixir no ambiente de produção? E a segunda é, como é a experiência do desenvolvedor quando existe uma mudança e quebra uma biblioteca em Elixir? É, a priori, essa pergunta seria para o Anderson, mas fica aberto para o Jader também comentar sobre.
Acho que assim, pegando a vivência que nós temos na árvore, né? Nossa aplicação, nosso artefato é uma release do Elixir, né? Então a gente usa o Mix Releases, a gente cria um artefato e a gente põe isso em produção como uma imagem em Docker. Então, dentro do nosso pipeline, a gente tem várias etapas, teste, validação. Então, a gente garante que das bibliotecas que a gente está usando, né, existe uma validação e lá em produção a gente tem uma certa garantia que não vai quebrar, né, a aplicação por causa de uma lib que mudou. Né? Então, assim, eu acho que a governança, né, e o controle de versionamento de bibliotecas, ela mais ou menos segue o padrão, diria que um padrão do mercado, né? Tu tem que, claro, né, cuidar das versionamento das bibliotecas, mas como a gente também tem, tu faz a declaração das bibliotecas nas versões no Mix, e tu tem o Mix.log para garantir que tu vai ter, né, tu vai conseguir reproduzir aquelas versões, acho que isso já dá uma certa confiança. E é claro, nós, assim, na árvore, a gente tem essas bibliotecas principais, como a gente conversou um pouco antes. E não é todo dia que a gente muda a versão de uma biblioteca. Né? Então, a gente fica de olho no X.pm lá para ver o que, né, das principais bibliotecas, se tem alguns updates, se tem major updates, minor. Né? E a gente vai trocando a versão das bibliotecas à medida que a gente vai achando que é necessário. Né? Eu até achei interessante que, acho que foi essa semana, ou semana passada, o Valim, acho que ele até retweetou, ou falou alguma coisa sobre projetos no GitHub que estão há anos sem ter um commit, né? E a gente tem a impressão que, por causa disso, é um projeto que não está funcionando. Então, isso eu achei muito legal, assim. Então, a gente tem bibliotecas, né, que estão no XPM, e tu olha lá, por exemplo. Vou escolher uma biblioteca para Algolia. Chega lá, tem duas. Daí uma não foi atualizada desde 2018 e outra 2019. Então, vou pegar a 2019. Mas não quer dizer que ela é uma melhor que a outra, né? Talvez a de 2018 funcione melhor que a mais atual. Mas fugiu um pouco da pergunta aqui. Mas acho que essa questão de governança é... Acho que é assim que a gente trabalha. A gente toma o cuidado, né, de controlar mesmo o versionamento bibliotecas e não alterar elas com muita frequência.
Ah, para complementar pro Rafael, tem que ter maturidade quando estiver escolhendo bibliotecas, elas vão fazer parte do teu produto. Então, quando tu estiver escolhendo uma que está imatura, por exemplo, eu usei Broadway quando estava no 0.2 até 0.6, não sei que versão que está agora. A cada versão, e era minor, a cada versão era um pavor. Era trabalhoso porque quebrava a API. A tua experiência, ela é diretamente relacionada com o aprendizado que tu tá tendo sobre aquele ecossistema, aqueles callbacks que tu tá recebendo daquela biblioteca, para dar o exemplo só do Broadway. Além disso, se a tua versão que tu tá utilizando já é madura, versões minor não vão te afetar muito. Mas mesmo assim, não é desculpa para tu não ter testes e na cobertura do teu uso, cubra aquele comportamento que tu depende daquela biblioteca. Então, se tu tiver condições de fazer isso, faça. Isso vai garantir teu sono no momento que tu precisar fazer os updates. Minors e pets não vão te dar nenhuma dor de cabeça praticamente. As majors, e a gente está num ecossistema que está crescendo, que está amadurecendo, majors vão acabar acontecendo. A gente defende qual coisa, melhor ferramenta que a gente tem por aí. Faz bons testes que vai ficar tudo certo.
Tem a pergunta do Rafael também. Qual a experiência do desenvolvedor quando tem uma breaking change, né? Eu diria que faz parte do nosso dia a dia como dev, né? Se eventualmente uma biblioteca for lançada, né, uma versão maior com uma breaking change, eventualmente a pessoa, né, os devs ou o time que está fazendo o upgrade, né, o update dessa biblioteca, eles vão ter que fornecer e atualizar, né, o código relacionado àquilo, documentação, né, etc., para justamente, acho que, permitir que a experiência dos outros devs ela seja mais tranquila possível. Né? Tranquila no ponto de fazer um mix steps get, mix compile e toca a ficha. Só uma recompilação do projeto, por exemplo. Deveria ser ok.
Se der alguma coisa errada, se não tiver ok, daí vai pro mix para ver a documentação. Talvez ela não seja lá grandes coisas, tá? Já passei por isso, de ser assim, enxuta o suficiente para tu ter o básico das APIs para começar a usar e já era. Cara, vai pro GitHub. Lá o código tá bem documentado. Isso é uma coisa que comparativamente entre a comunidade Elixir e a comunidade Rails, é abissal a diferença. Como é fácil tu entender o que uma biblioteca do Elixir e do Phoenix, por exemplo, faz, entender as interfaces, porque tá tudo documentado dentro do próprio código. Cara, é bonito de ver. É lá que a Bíblia é o código.
Vocês dois citaram força de trabalho e, inclusive, como um ponto contra ou talvez um desafio na adoção do Elixir. Como que tem sido esse desafio de contratar desenvolvedores Elixir na árvore?
Ora, tem sido uma guerra. Os players que estão utilizando Elixir no nosso país são todos bancos ou fintechs ou sei lá. Então é gente que tem bastante poder de trazer os talentos e pagar uma grana legal. A gente foca no que a gente pode fazer. A gente tem mostrado a nossa cara para a comunidade, tem conversado, participado de eventos, a gente traz a nossa rede para perto para tentar convencer a galera que o que a gente faz é legal, que o nosso ambiente é bom, que os nossos valores são muito fortes. E a gente tenta convencer os talentos. Uma estratégia que tem acontecido agora, nossa estratégia de curto prazo, eu entrei na árvore há pouco tempo com esse desafio de crescer o time. A primeira ferramenta que eu tenho na mão é a minha rede. Então eu vou acionar na minha rede quem gostaria de pegar e vir para a árvore, rede e enfim, LinkedIn é uma ferramenta para fazer isso. Né? E a outra parte da estratégia é criar o talento em casa. Nós temos uma cultura forte. A coisa mais fácil que eu posso fazer é escolher pessoas brilhantes que estão ali muito afim de estudar e muito afim de se desenvolver. Ver se elas têm afinidade com essa tecnologia, porque pode não ter e está tudo certo. Quem tiver, vem para cá que a gente vai cuidar da tua carreira, vai te construir aqui dentro. E aí entra, tipo, olha, eu consigo romper essa barreira de não estou encontrando no mercado, mas eu sei que num período de 12 meses eu vou ter construído uma pessoa plena para trabalhar na minha equipe como backender. Então a gente está indo neste caminho, a gente tem um pool de talentos dentro da nossa equipe, uma parte da nossa equipe é um grupo de pessoas júnior que está em construção, aprendendo sobre tecnologia e formação dentro da tecnologia, o teu desenvolvimento nunca é relacionado apenas à ferramenta, não é somente ao Elixir. É o Elixir, é o Phoenix, é como esse cara interfacia com o banco de dados e como é que o mundo web funciona além das tuas soft skills. Então tem bastante coisa para ser construída. No final das contas, no final desse período, que eu quero ter uma pessoa que já entende o que a gente faz e por que bem engajada dentro da equipe. Assim que a gente tem equilibrado essa balança. Nós ainda estamos contratando, nós temos vagas abertas, pessoal. Nosso grupo está lá, por favor, bota no Google. Se quiser ver vaga na árvore, por favor, venham falar conosco. O difícil está em conseguir brigar com aquele mercado. Mas eu sei que tem gente que vai entender o que a gente faz aqui, é importante, então venha trabalhar conosco. Um monte de pessoa legal aqui, gente talentosa pra caramba como o Anderson. Pra cá que é legal.
E vocês falaram que tiveram um crescimento na demanda durante a pandemia, mas na pandemia também explodiu o trabalho remoto, principalmente globalizado. Vocês sentiram um impacto nessa dificuldade de contratação ou já era difícil e só continuou?
Olha, quando eu comentei da pandemia, né, da demanda, é que a árvore, ela, por exemplo, o Jader entrou, né, Jader em setembro, vai, do ano passado. Pouco menos de um ano aí. Até setembro do ano passado, a nossa equipe era metade do que a gente tem agora. É, talvez um pouco menos ainda. Então, a demanda aumentou em termos de usuários. Né? Como a gente é uma plataforma de livros, leitura, então, os pais em casa, com os filhos, né? Acabou que as pessoas começaram a usar a árvore não só na escola, né, na aula de português, digamos, ou na aula de literatura, enfim, mas começaram a usar mais. Então, a gente viu um crescimento maior da plataforma em si. E também, né, ao mesmo tempo, isso gerou oportunidades de negócio. Então, aquele planejamento que, eventualmente, né, produto comercial tinha feito, né, para um trimestre, um ano, etc., se acelerou. Né? Então, provavelmente, sem pandemia, a gente teria um crescimento mais lento, né, nesse último ano, por exemplo. Mas eu diria que, por exemplo, o fato de ter pandemia ou remoto, para nós não afetou. Porque eu, por exemplo, já era remoto antes, né? A árvore tinha dois escritórios, né? Um no Rio e em São Paulo. Então, acho que antes também o desafio era o mesmo. Né? O que a gente começou a sentir foi justamente quando a gente começou a crescer mais o time e daí realmente precisou ir atrás de mais gente, né? Então, acho que isso que aconteceu com a árvore, assim, nesses últimos 2 anos, por exemplo.
Em termos de contratação, na realidade, é mais fácil trabalhar remotamente. Então, o que aconteceu com a árvore é um cenário parecido que deve ter acontecido com outras empresas. Tu precisa abrir teu pool de talentos de uma forma mais abrangente para conseguir colocar mais pessoas para dentro. E se tu te limitar à presença no Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser mais difícil. Se tiver, sempre preciso de alguém num office em Porto Alegre, vai ser mais complicado. Tu vai dividir, vai disputar aquele talento com as empresas que estão ali. A árvore acabou tendo que se render a essa necessidade, porque a empresa tinha esses escritórios e tal, e foi um choque para o resto da equipe, né? A equipe de tecnologia já trabalha mais nessa vibe, né, remotamente em alguns dias e tal. Essa mudança foi mais tranquila. Em termos de contratação, tem acontecido uma coisa que é interessante. Todo talento que a gente vai conversar, a pergunta é, vai voltar a ser presencial ou não? As pessoas não querem voltar para o presencial. As pessoas desenvolvedoras não querem voltar. Está tão legal trabalhar de casa. Aqueles que não tinham tido essa experiência ainda. Está tão bom isso daqui, pô, que estou aqui no sofazinho, parará, barbada. E aí isso tem sido uma moeda, do tipo, não te preocupa. Uma parte da operação da árvore vai voltar a ser mista e in-house, mas não é a tecnologia. Não tem mais como, a gente tem gente na Europa, a gente tem gente aqui espalhada no país inteiro, não vai mais voltar. Isso não é uma coisa ruim. A gente só tem que se adaptar corretamente para esse novo formato de trabalho. E isso as empresas que não tinham esse costume pecaram muito, tiveram muita dificuldade de se adaptar. Por ser uma dinâmica totalmente diferente, né?
É, nesse sentido realmente melhorou, que o Jair comentou. Inclusive, para quem participou do CodeBeam, né, a Samantha, ela fez uma apresentação, ela mora em Portugal, por exemplo, né, então a gente tem pessoas de fora, né. Hoje o time de tecnologia da Árvore está espalhado em vários estados, né, tem Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, e por aí vai.
Bem legal você ter falado da Samantha, fazendo uma chamada aí para um outro podcast meu, né, que é o Emílias Podcast. Eu entrevistei a Samantha, acho que antes dela trabalhar na Árvore, se não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que antes dela trabalhar na Árvore, eu entrevistei ela, como ela interessada por Elixir. Então, a próxima pergunta quem faz é o Matheus.
Bem, Anderson, a gente viu que você está entre os membros da organização da Elixir School. E aí a gente queria saber, tipo, o que você faz lá, ou o que você faz atualmente, como que você chegou até lá, tipo, a sua história com a organização em si.
Legal trazer esse ponto, né? Quando eu comecei a, enfim, entrar nesse stack do Elixir, né, começar a me interar com a comunidade e tal, a primeira coisa que eu penso em fazer, que acho que é um bom caminho para qualquer pessoa que quer entrar em alguma, né, tech nova, linguagem nova, enfim, é pegar pequenas coisinhas para começar a contribuir, né? E na época, por exemplo, 3 anos atrás, um pouco mais, o Elixir School já existia, mas ele era bem recente, se eu não me engano. E eu pensei, bom, vou começar a traduzir algumas páginas aqui, até para ir aprendendo e tal. E à medida que eu fui fazendo algumas traduções, pessoal lá, que é os organizadores mesmo, Como é que funciona, né? Então, imagina, hoje tem o Elixir Escuta traduzido para N línguas, né? E à medida que eles viam que o pessoal ia contribuindo de maneira mais frequente, né, eles acabaram convidando alguma dessas pessoas para fazer parte da organização, para que elas tivessem um pouquinho mais de liberdade em administrar, né, o trabalho. Então, eu fui convidado para participar como um tradutor. Eu estou num time de tradutores. Então, Elixir School, ela tem uma organização ali dentro de GitHub, de times. Então, tem a galera que faz parte do core mesmo, que são o pessoal que cuida da infra do site. Tem, claro, outras pessoas que contribuem com posts, né? Criam material. Eu nunca cheguei a fazer nada desse tipo, né? Criar material mesmo, assim, em post. É mais na questão de tradução mesmo. Então, eu fui convidado como um membro ativo da organização e com, por exemplo, permissões de dar merge, fazer approves nas traduções do pessoal. Então, hoje, não vou saber dizer, mas tem algumas pessoas que estão num time de tradutores de português, né, que é o que eu participo. Então, hoje, né, desde antes, hoje eu né, não estou mais traduzindo, eu parei um pouco, faz um tempinho que eu não contribuo ali. Mas toda hora tem alguém fazendo uma correção, traduzindo uma página nova para português. E daí o meu papel hoje é ir lá, olhar, conferir, fazer um review, né, dar um feedback e eventualmente aprovar, por exemplo, o PR, mesclar ele. Então isso é mais ou menos a minha participação no Elixir School.
Muito bom. Toda a equipe está de parabéns. A gente aqui... Eu acho que a gente já deve ter indicado em outros momentos. A Cristina escreveu um post lá no, em inglês, né, no blog deles. Acho que a Sophie De Benedetto, que a gente tem contato também. Eu acho que a Sophie faz parte da equipe, se não me engano, né? Sophie De Benedetto. Tenho certeza. Acho que ela é bem ativa. Até eu acho que vai ter uma versão 2, né, do site, que eles vão colocar até os podcasts. Eu lembro que eu acho que o Doom Spork, se a gente está pronunciando corretamente, eu acho que ele tweetou lá, né? Ah, a gente vai ter uma sessão de podcast, mas está na versão beta ainda. Mas, sim, o que é legal é isso, é de você ter um novato e poder dizer, esse novato não tem dinheiro para comprar um livro em português, bem que só tem um livro em português, né? E já está bem desatualizado, mas não tem dinheiro para... É interessante a gente poder falar para um novato que ainda não sabe inglês, né? Dizer, olha, tem algum recurso em português. Tem ali a Elixir School, no caso tem também o... Quem ouviu nossos episódios anteriores, o Elixir Lab, agora o Elixir em Foco, então tem vários recursos. E aí, pensando nesse contexto aí de comunidade, eu acho que não somente a comunidade Elixir, mas... toda e qualquer, praticamente, comunidade de desenvolvedores de software precisa de novatos e precisa de diversidade. E aí a minha pergunta é para o Jader, não sei se foi você o responsável pela decisão, mas o que é que levou a Árvore a ser apoiadora de acessibilidade de uma conferência recente aqui no Brasil, da comunidade, que foi a CodeBeam Brasil?
Isso foi uma iniciativa da equipe, nosso time de gente que toca as nossas iniciativas de diversidade e inclusão. Trouxeram a ideia, vamos lá, se a gente tem condições de fazer isso e contribuir, vamos fazê-lo. A Árvore é uma empresa que preza muito por isso. Nós temos um comitê relacionado a esse tipo de iniciativa, o que, que nós podemos fazer. Discute semanalmente as ações que são tomáveis para trazer mais diversidade para a nossa equipe, pessoas diferentes, cabeças diferentes, a gente vai inovar mais, a gente vai construir coisas melhores. É isso que nos norteia aqui dentro.
É isso, acho que foi um excelente episódio. Em primeiro lugar, eu agradeço ao Anderson e passo a palavra para ele se despedir dos nossos e nossos ouvintes.
Também agradeço o convite, uma honra participar do podcast aqui com vocês e trazer um pouco mais de conhecimento para a comunidade, né? Também acho que eu ia deixar o parabéns para vocês aí por trazer e divulgar, né, Elixir, que todo mundo ama e gosta. Por mais que eu tenha falado antes que eu trabalhei com Java e tal, e que eu apoiaria fazer um projeto em Ruby, não quer dizer que Elixir é a melhor linguagem do mundo, tá?
Não entendi. Não quer dizer que Elixir não é a melhor?
Ela é a melhor.
Ah, sim. Certo. É, a gente é parcial aqui, mas, enfim, eu acho que não é questão. É uma linguagem interessante, né?
Só um pouquinho, gente... parcial.
É muito... A gente gosta bastante, mas isso não quer dizer... Eu tô lá no Twitter, sempre tem alguma iniciativa de alguma outra linguagem que eu acho legal, eu também tô lá compartilhando. Ontem mesmo, acho que tava lá a... Pô, qual era o nome dela? Ah, não vou falar errado, mas ela disse assim, ah, eu tenho materiais aqui de Ruby. Ah, legal, Ruby também é bastante legal, então não tenho nada contra quase nenhuma linguagem. E para terminar, eu agradeço, em ordem alfabética, né, primeiro Anderson, agora o Jader. Muito obrigado, Jader, pela presença, e eu passo a palavra para você para se despedir dos nossos e nossas ouvintes.
Obrigado, pessoal, pelo convite. Foi um prazer enorme participar aqui, falar com a nossa comunidade, que cresceu um monte. Faz muito tempo que eu estou envolvido com esse Elixir, desde que ele era 0.11, e o Phoenix desde que ele era 0.13. Vive bastante, cresceu muito, e eu estou muito feliz de ver que a gente já tem conteúdo em português. Por que isso, gente? 10 anos atrás, para tu estudar Ruby on Rails, não tinha esse tipo de material. Depois de um tempo, aí algumas pessoas importantes da nossa comunidade começaram a construir, que é exatamente o que está acontecendo agora. Bastante gente falando da tecnologia e falando em português, para aumentar a nossa abrangência. Feliz por isso, parabéns vocês pelo trabalho, e para quem está me ouvindo, vá estudar.
Muito obrigado, um grande abraço a todos os nossos e nossas ouvintes. Peço para o pessoal que nos escuta, que não sei se o pessoal já nos segue lá no Twitter, né? Que é a nossa única rede social, por enquanto, é lá no Twitter, mas nós individualmente, eu, a Cristina Guadalupe, o Hermínio Torres, o Matheus Peçanha, estamos também lá no Twitter. E um grande abraço a todos e até o próximo episódio.
Obrigado por escutar este episódio do Elixir em Foco. Nosso site é elixirenfoco.com. Estamos no Twitter como @elixirenfoco. Nossos episódios são mensais e são publicados na primeira quarta-feira do mês. Quer mandar uma pergunta para a gente? Você pode mandar um áudio pelo Anchor ou pelo Twitter. Um abraço.